O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você no ar na Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Hoje é dia 1 de julho de 2020, quarta-feira. O programa tem a produção técnica do Big Alves, do José Roberto e o oferecimento.
E tu cola. Vai construir ou reformar? A Manco Waving tem soluções completas para toda obra. Shopping do Automóvel de Pernambuco. Acesse o nosso site, lugardecomprarcarro.com.br.
Haroldo Costa.
Estamos aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no site da Rádio Jornal e também pelos aplicativos. Conosco, Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz, Carlaile Paes Barreto. Começamos então, Carlaile, repercutindo essa informação que você comentou aqui mais cedo, no comentário de uma hora da tarde, de que Pernambuco perdeu espaço nessa luta para sediar a fase final da Copa do Nordeste. Semana passada, eu recebi aqui uma mensagem do pessoal da Arena, e eu acredito que você recebeu também, e essa mensagem dizia o seguinte: o secretário de Turismo e Lazer, Rodrigo Novaes, está empenhado para a vinda da Copa do Nordeste para Pernambuco. Aí dizia aqui a nota: o Estado lidera as chances de sediar a disputa e o gestor do turismo abraçou a missão de que o Estado seja confirmado como sede única da disputa. Aí teria uma conversa do secretário com o presidente do Santa Cruz, que é o vice-presidente também da Liga do Nordeste, o Constantino Júnior. Também com opiniões do trade turístico, pessoal, o vice-presidente da ABIH, Arthur Maroja. Enfim, a matéria falava justamente sobre essa luta, digamos assim, entre aspas, de Pernambuco para sediar a fase final. Aí, de repente, você trouxe a informação de que Pernambuco ficou para trás porque faltou um documento para a CBF, é isso, Carlaile? Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Roberto, Ralph. Boa tarde a todos. Pernambuco, ele tinha tirado o favoritismo de Salvador. E por que Salvador começou sendo favorito, entre aspas? Porque Salvador tinha o menor número de casos em relação a Recife. A gente até debateu isso semana passada. Eu tinha feito um texto na coluna Planeta Bola dizendo isso. Recife tinha o dobro de casos de Salvador. Mas por que depois Recife passou a ser favorito? Porque Recife diminuiu o número de casos, Salvador começou a crescer, além da infraestrutura. Recife, entenda-se o grande Recife, né? Tem 4 estádios, 4 centro de treinamentos, 3 deles com hotéis. Então tem uma melhor infraestrutura. Além disso, a questão de geográfica. Pernambuco fica no centro do Nordeste. Então, tirando o River do Piauí, os times do Ceará e de Salvador, que viriam de avião, o restante dava para vir todos para cá de ônibus. Ou seja, evitando aglomeração, a questão sanitária é melhor. E os clubes estavam entendendo isso, mas aí faltou esse empenho que você está falando que o secretário de turismo teve, parece que não passou desse esboço. Não foi enviado nenhum documento à CBF. Na própria coletiva de ontem, o governo do estado disse que não há previsão. E aí, até para dar o outro lado, conversei com pessoas do governo do estado e eles realmente falaram: olha, não tem muito interesse mesmo não, porque o que é que o governo do estado iria ganhar com a Copa aqui? Sem público, ou seja, não teria renda, não teria imposto, não movimentaria a economia. Só iria trazer mais 17 times de outros estados que poderia piorar pela questão sanitária. Isso foi uma resposta informal de umas conversas que eu tive. E enquanto isso, também tive essa informação hoje de Salvador, que Salvador está mandando até sexta-feira uma carta compromisso com a CBF para dizer que quer receber a Copa do Nordeste, e até a próxima semana o governo do estado estará definindo a data da volta do futebol.
E aí, Ralph, nessas conversas e agora também nesse ambiente político, como é que fica essa situação aí da sede única, na sua opinião? Boa tarde.
Boa tarde.
Ralph? Caiu aqui o Ralph.
Agora está de volta.
Agora.
Eu soube hoje pela manhã que a Bahia já está liberada para treino e pode marcar o reinício do campeonato estadual. Nisso, a Bahia parte na frente, pelo fato de que aqui ainda está no compasso de espera para ver quando vai recomeçar, o mesmo de portões fechados, vai recomeçar a competição. Lá, em tese, está autorizado. O presidente do Bahia é muito afinado politicamente com o governador, porque foi o indicado do governador na candidatura a prefeito em Salvador. Então, isso tudo talvez ajude no aspecto da liberação. Agora, eu não tenho nenhuma condenação ao governo do estado, porque acho que agora é até uma questão melindrosa. Agora é uma questão de prudência, bom senso, avaliar, reavaliar essa questão da Covid. Porque a vida, eu concordo com esse slogan de que o mais importante é a vida. Então eu acho que a Secretaria de Saúde aqui do estado está avaliando isso. É tanto que está prevista uma nova reunião, uma coletiva para segunda-feira, mas ninguém tem certeza se vai ter liberação do futebol na próxima semana. Se Pernambuco for liberado, ótimo. Se não for e perder para a Bahia esse momento da Copa do Nordeste, eu não vou chorar por isso nem me lamentar, porque entendo que esse é um momento de preservação da vida e com essa Covid é difícil de lidar. Então, acho que a preocupação do governo aqui está sendo essa e a gente acompanha nessa preocupação. Agora, também, Carlyle, Roberto Queiroz, Haroldo, minha gente, aqui em Pernambuco gerou um problema o retardamento do reinício do campeonato, porque a federação... Estou no ar, não?
Sim, sim. Tô.
Então, já recebeu inscrições do Central, do Vitória e do Decisão. Só falta do Petrolina. Esses clubes pediram ajuda para pagar mais um mês de salários. À medida em que não se tiver data para começar a competição, vai passar de um mês, vai precisar pagar o segundo mês de salário e por aí vai. Então, isso é uma preocupação aqui, com essa falta de data pré-determinada. Mas como o mais importante de fato é a vida, a gente vai aceitar isso. É uma pandemia, é um caso excepcional, é isso tudo que está fazendo misturar esse momento do futebol de Pernambuco.
É isso, né, Roberto? Se o Rio de Janeiro quis voltar do jeito que voltou, com tanta polêmica, com tanta confusão, eu acho que serviu de exemplo. Se a gente esperar aí mais uns 15 dias ou 20 dias, acho que 15 dias, hoje é o dia primeiro, né? Ou um pouquinho depois, talvez a gente consiga voltar no outro estágio e até com uma melhor organização. Os clubes concordaram com o governo com esse adiamento da data, né, Roberto?
É, rapaz, eu acho que a vida realmente é o mais importante. Concordo plenamente. Agora, essas coisas têm uma incoerência aí, não dá para entender essa incoerência. Porque os jogos com sem torcida, que é o que está sendo pretendido fazer, qual é a diferença de, vamos admitir, 100 pessoas que foram jogadores... e outras pessoas, vamos admitir 150 pessoas. E os ônibus lotados? Mas não são dois, três, são todos. E o metrô lotado? Eu não estou dizendo que deve se abrir, que deve fazer. Eu estou apenas colocando que há uma incoerência nisso. Porque se fosse para abrir para o público ir ao estádio, era uma coisa. Mas abrir com portões fechados ao torcedor, só com os trabalhadores que vão lá, jogadores, isso aí todo mundo já sabe, não precisa relatar, o quê? 150, 200 pessoas afastados, como a gente vê na Europa lá, os jogadores não ficam nem no banco, ficam nas cadeiras, afastados, com reservas que eu falo. Então, eu estou vendo uma incoerência aí que não dá para entender, não. Eu fico realmente sem entender. E vocês?
E todo mundo testado, né, Roberto?
rapaz, todo mundo já fez teste. É essa incoerência que eu não consigo entender. Não, vamos botar para mais 20 dias.
Eu também
mas
acho.
Então,
eu até...
vamos parar aí, fechar tudo, para os ônibus, para o metrô, entendeu? Ninguém sai de casa, entendeu? Obriga o povo a ficar dentro de casa de novo. Eu não estou entendendo. Eu estou vendo
uma movimentação. Ou se não abordar da seguinte maneira.
Do governo do estado de... de não liberar o futebol porque não teria o retorno na questão de impostos, na questão da economia, diferentemente de você abrir o comércio. Mas e a igreja? Que retorno é esse? E outro lado, se é para ver a questão da saúde, isso que o Roberto está falando. O futebol ficaria no hotel fechado, iria para um estádio fechado também, com todos os protocolos sanitários, todo mundo testado. Acho diferente de, por exemplo, abrir comércio, não ter essa fiscalização, transporte público, em banco, em feira livre. Entendo por esse lado. Entendo também que não teria prejuízo para o torcedor, ou seja, para o cidadão, para o governo do estado, talvez ele pudesse colocar a imagem para o turismo, aí para um futuro, com as transmissões pela TV. Mas, para os clubes daqui, é uma perda, sim.
Os clubes estão aí na pindaíba também, né?
Viu, Roberto? Os clubes já estão concordando com a posição do governo. E vamos abordar da seguinte maneira. Que não tenha futebol pelo receio de
aglomeração. O Náutico reclamou, viu, Ralf?
Mas que esvazie os ônibus, que esvazie os terminais desses mesmos ônibus, o metrô. Esvaziar, que eu digo, é não permitir que haja tamanha aglomeração como está havendo no momento. Eu acho que tem que consertar os outros setores, independente de liberar o futebol. Quem concordou foi o Náutico, mas o Santa Cruz também, por tabela, concordou. O técnico do Santa Cruz achou bom porque vai ter mais tempo de treinamento. Se você perguntar a Daniel Paulista, ele também vai comemorar o fato de trabalhar mais fisicamente o plantel. Então, os clubes, de certa forma, não estão angustiados. Agora, quem pode estar? A federação, principalmente por esse caso dos jogadores que foram reconvocados pelos times do interior e que precisam ser pagos.
É realmente muito polêmico. De repente, isso está gerando uma dicotomia, está dividindo opiniões, inclusive, dentro dos próprios clubes, né? Se você perguntar para os treinadores, não, a gente quer tempo para treinar. Mas, de repente, vem alguém e diz... mas a gente vai ficar só treinando, para que ficar só treinando? É uma polêmica isso aí. Bom, o que resta, gente, Carlyle, Ralf, Roberto, é a manutenção do que está aí, não é, Carlyle? Dessa sequência de treinamentos. Hoje nós estamos no dia 1º de julho, e se houver a possibilidade do retorno no dia 15, aí os times teriam completados, no caso do Recife, né? A gente está falando dos times de Recife, Náutico, Santa Cruz e Sport, um mês de treinos. O Central está voltando hoje. O Decisão volta sexta-feira. João Vitor deu essa informação aí na rede social. O Decisão na sexta. E como o Ralf já falou, o Petrolina ainda está complicado lá para montar o time. Mas respeitaria-se então essa etapa de preparação com um mês? E isso não me parece algo tão grave, não, Carlyle? Ou você pensa diferente? Se ficar só treinando, não vai para lugar nenhum.
Pois é, para você ganhar preparação física, o condicionamento ideal é que você treine e jogue. E se você ficar só treinando, você não vai conseguir ter essa evolução. O grande problema, Haroldo, são realidades bem diferentes aqui dentro do próprio estado. Sport Santa Cruz e Náutico estão treinando desde o dia 17, 18, mas o interior, tem gente que começou agora, tem gente que nem começou ainda. Copa Nordeste, tem muita gente já treinando, tem gente que nem começou ainda. Qual seria a intenção de uma liberação por parte do governo? É para você projetar uma data para você se preparar melhor. Porque você dá um gás um pouco maior no condicionamento e depois, quando estiver perto do jogo, você diminui um pouco. Com essa liberação, você jogaria a Copa Nordeste. O problema é que Pernambuco quer fazer primeiro o estadual para depois fazer o Nordestão. Então não seria problema. Mas os outros estados pensam o contrário. Já tem estado querendo jogar primeiro a Copa Nordeste e jogar o restante do estadual lá para frente, porque aí poderia seguir em paralelo com o Campeonato Brasileiro. Sobre essa questão de reclamação ou não, o Náutico já reclamou hoje. O Náutico estava cobrando já do governo do estado, foi o primeiro clube publicamente a cobrar. Ontem Milton Bivar disse que aprovava, mas hoje já disse diferente. Já disse que está na hora de começar a jogar. O Santa Cruz que está calado. O Santa Cruz está se articulando nos bastidores, mas não está fazendo
Náutico,
essa pressão. A própria Federação Pernambucana de Futebol, que está chateada com essa demora, mas não está fazendo essa pressão política. Então, no futebol, é preciso ter a questão política também.
Agora, o secretário André Longo...
O presidente do Náutico, gente.
O secretário André Longo, Ralf, disse, o secretário disse na coletiva que vai conversar com o presidente da Federação, Evandro.
É possível. Aí veja bem, o presidente do Náutico disse que concorda plenamente. O Náutico está alinhado com o pensamento da Secretaria de Saúde. Se ouvi agora na resenha, há poucos minutos. Quer dizer, matéria.
Eu falei com o Diógenes hoje e Edno deu uma entrevista hoje de manhã.
Tem uma posição diferente.
Também mas, reclamando.
Mas o presidente colocou a posição dele muito clara.
Há poucos instantes.
Então, observando. Como o levantou aí. É uma questão polêmica. Isso aí. Agora, no princípio, você vê que é difícil agradar o ser humano. E unanimidade é coisa rara. No princípio, quando se falou em 10 dias para preparação física, naquele momento estava com um pensamento otimista sobre o coronavírus, o que acontece é que se falava...
Caiu aí o de Ralf. Diga, Roberto.
Eu fico pensando, se a CBF entender que tem que começar no dia 8 e dia 9 mesmo, se vai dar tempo. Porque o Campeonato Brasileiro, eu acho que paralelo à decisão de Campeonato Estadual ou paralelo à decisão de Copa do Nordeste, sei não se os clubes aguentam isso.
Mas não
isso,
vai
viu?
Ser paralelo não, Roberto. Já ficou definido, segundo foi dito aqui. A CBF, eu acho que quer usar os estaduais como cobaia. Vamos deixar rolar os estaduais para ver o que é que acontece. Se não contaminar mesmo, a gente rola o brasileiro. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim.
Estamos aí acompanhando e na expectativa, né? Bom, hoje tem um jogo do Campeonato Carioca, né? O Flamengo entra em campo e vai enfrentar o Boa Vista. Esse jogo vai fechar aí praticamente a primeira fase da Taça Rio. E no Rio eles toparam tudo. Agora, a informação é que a torcida foi afastada lá, porque tinha aberto a possibilidade, né, Carlyle, de...
Para o dia 10.
Exato, Roberto, da torcida, mas isso foi cancelado.
Retirado,
não tem mais a torcida no dia 10.
O prefeito disse que ele tinha lá no protocolo dele a partir do dia 10, mas ele disse que não tinha efeito imediato, tinha que ter uma conversa antes, mas outro tiro no pé do Rio de Janeiro, né? Com perdão da expressão, mas o Flamengo ele pode ser campeão na próxima quarta-feira. E aí vai passar o quê? Um mês, pelo menos, sem jogos de novo. Então vai ser muito
ele
pior.
Ele ganhando do Boa
pior
Vista
do que você
é o
passar.
Campeão do segundo turno, é, Carlinhos?
O Rio de Janeiro antes era Taça Guanabara e Taça Rio. Quem fosse campeão dessas duas seria campeão
assim
automaticamente
mesmo,
do ano. Não, agora mudou. Agora tem o Taça
pelo
Guanabara,
que eu vi ontem,
Taça Rio.
O Flamengo já ganhou o primeiro turno, que é a Taça Guanabara. Se ganhar agora, tchau, não tem decisão não.
Mas veja, não tem decisão porque ele passou o Fluminense no número de pontos ganhos no geral. Porque ele estava atrás do Fluminense, por exemplo, na pontuação geral, e agora ele passou, então não vai ter uma outra final. Enfim, é uma tabela meio louca no Rio de Janeiro. Tinha possibilidade, mesmo o Flamengo sendo campeão da Taça Guanabara e Taça Rio, o Fluminense ter mais pontos, porque tinha ganho mais pontos também no mata-mata.
Ah, entendi.
No mata-mata. E aí sim, teria uma final. Mas agora não, o Flamengo já passou por conta da derrota do Fluminense diante do Volta Redonda. Então ele pode ser campeão na quarta.
O Fluminense levou um passeio. Eu assisti
Foi.
O jogo, rapaz.
3-0.
3-0.
E aí ele vai passar, ele pode passar um mês...
Com Fred, com Ganso, com todo mundo dentro.
Aliás, o que tinha de
Talvez
jogador...
Talvez por conta disso, viu, Ralf?
O que tinha de jogador gordinho nesse fim de semana no Campeonato Carioca, no time da Cabo...
É outro absurdo,
no time da Cabo Friense, entraram em 5 lá que estavam redondinhos, viu? Igual a bola.
Porque teve pouco tempo de preparação. O Flamengo vinha treinando há mais de um mês, mas o Fluminense treinou 7 dias, o Botafogo também. Então, é pior do que você passar 3 meses sem jogar...
é você passar 3 meses, jogar e depois passar outro mês sem jogar. Por isso é o tiro do pé. E esse jogo é importante também porque o Flamengo está peitando, né, a Globo, sua grande parceira, e tá tentando vender o jogo pelo streaming, né, pela internet.
É porque é aquela história.
Antes de terminar, deixa eu colocar aqui a decisão do América lá do Rio Grande do Norte. O América chegou hoje pela manhã, a delegação veio num ônibus, Roberto Fernandes veio junto, tá todo mundo lá no centro de treinamento do Retrô. O América está hospedado lá, vai passar 10 dias ou mais aqui, segundo o Roberto Fernandes disse hoje pela manhã. E um caso interessante, vai transmitir o treino para os torcedores lá no Rio Grande do Norte assistirem e pagar ingresso, que é para custear essa permanência do América aqui. É algo novo, diferente e arrojado.
Tá certo, Ralf. E sobre o jogador gordinho, né? Realmente a pandemia afeta de forma diferente cada atleta, né? Tem gente que consegue se recuperar mais rápido, fica mais magrinho com maior velocidade, outros sofrem mais, outros realmente não se controlaram, né? Isolamento social fez isso também, já debatemos muito isso. E aí foi um festival de jogador realmente gordinho, fora de forma, nesse fim de semana. Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.